história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta quarta-feira, hoje, 1 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Carla Escher.
Formatura do projeto Justiça e Cidadania também se aprende na escola. Reuniu autoridades e estudantes em Marechal Cândido Rondon. Não haverá aumento no número de deputados para as eleições de 2026.
Guilherme Reisen.
Com campanha sólida, a ACC Copagril coloca Marechal no topo do Paranaense Sub-20, bom de bola. Projeto do Centro de Excelência em Badminton é apresentado em Marechal Rondon. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Inter recebe o Corinthians, Grêmio fora de casa enfrenta o Santos.
Claudinei Domingues.
Câmara decide hoje o futuro da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Vera Filber.
Hoje começou oficialmente o Outubro Rosa.
Gladson Pacheco.
Concluída a colheita do milho safrinha no Paraná. Deputado Esperafico é relator de projeto que garante direito à propriedade. FAEP pede revisão de critérios para renegociação de dívidas rurais.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Senado aprova texto base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. Homem é preso em Guaíra ao receber dinheiro falso pelo correio. Motociclistas fogem de abordagem da PM em Marechal Rondon. Um deles acaba preso.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 1 de outubro de 2025. Começamos a edição com Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 1 de outubro, em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região. Começo dizendo que a temperatura máxima hoje pode alcançar 26 graus e a mínima de 18. A temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora é de 25 graus. Estamos com a umidade relativa do ar em 75%. Segundo a previsão do tempo, poderíamos ter pancadas de chuva rápida, né, ao longo desta quarta-feira, meio de semana, mas por enquanto ainda não aconteceu. Não quer dizer que ao longo da tarde de hoje não possam acontecer algumas pancadas rápidas. Para amanhã, quinta-feira, o gráfico do CIMEPAR continua mostrando pancadas de chuva com probabilidade de 80%. 80% a probabilidade de termos pancadas de chuva amanhã pela manhã. Tá? A probabilidade maior está entre 7 e 8 horas da manhã e volta das 11 da manhã até a 1 da tarde, dá uma paradinha, e ainda no meio da tarde. Então, meio complicadinho, tá? Vamos lá, resumindo para amanhã. Segundo o CIMEPAR, poderemos ter pancadas de chuva logo de manhã, 7 horas da manhã. Depois, a probabilidade aumenta. Por volta de 11 horas da manhã, seguindo até a 1 da tarde e ainda durante a tarde das 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde até as 9 horas da noite, probabilidade de pancadas de chuva. Em três partes, né? Na parte da manhã duas vezes e também na parte da tarde seguindo com o início da noite. Vamos aguardar para ver se vem essa água para amanhã, quinta-feira. Sexta, também parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva. Segue para 96% a probabilidade, máxima de 28, mínima de 19 graus. Sábado e domingo, segundo o CIMEPAR, céu claro em Marechal Cândido Rondon. Regis Guerreiro.
Uma situação de ameaça mobilizou a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon no final da tarde de ontem. No local, já bastante conhecido no meio policial devido a constantes ocorrências registradas, a solicitante relatou que o filho chegou em casa embriagado e a ameaçou de morte, assim como seu convivente. O autor se apresentou agressivo e, inclusive, havia quebrado uma das janelas da casa. Ele foi abordado, algemado e encaminhado para a delegacia de polícia. Durante patrulhamento pela Avenida Írio Jacob Vel, por volta de 23 horas e 20 minutos de ontem, uma equipe da Polícia Militar Rondonense se deparou com duas motocicletas com faróis desligados e ambas com escapamento alterado. Na tentativa de abordagem, os condutores empreenderam fuga em alta velocidade, fazendo retorno em local proibido e subindo também no canteiro central da avenida. A perseguição se acendeu por várias ruas da cidade, sempre em alta velocidade, até que os condutores se separaram. Um deles acessou o Jardim Primavera, onde acabou sendo abordado pela equipe policial. Feitos os procedimentos de praxe, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. Policiais do Batalhão de Fronteira e do Núcleo Especial de Polícia Marítima, em patrulhamento ontem no interior de Mercedes, se depararam com um veículo trafegando em alta velocidade. Foi tentada a abordagem, porém o condutor não atendeu a ordem e continuou em fuga até perder o controle da direção e o veículo capotar. Ainda no local, após consultas via sistema, foi constatado que o automóvel tinha alerta de furto ou roubo. Na busca veicular, foram encontrados 1.500 pacotes de cigarros paraguaios. O condutor, de 32 anos, ainda tentou fugir a pé, porém, foi contido e preso. Ele, o veículo e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Ainda em Guaíra, ontem, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem após ele receber via correio uma encomenda contendo R$ 1.000 em notas falsas. O elemento foi conduzido à sede da Polícia Federal para a lavratura do auto de prisão em flagrante. O despacho foi feito na agência de Rondon, cidade localizada no noroeste paranaense. A conduta investigada se enquadra no crime de moeda falsa previsto no artigo 289 do Código Penal Brasileiro. A pena é de reclusão de 3 a 12 anos, além de multa. As investigações prosseguem para apurar origem das cédulas e demais pessoas eventualmente envolvidas. O STF formou maioria para não aumentar o número de deputados federais. Isso vale para as eleições do ano que vem, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendeu ao pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que a distribuição de vagas na Câmara dos Deputados não seja alterada para as eleições de 2026. A solicitação foi feita após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar o projeto aprovado pelo Legislativo, que criava 18 cadeiras na Câmara. O número de deputados passaria de 513 para 531. Alcolumbre pediu para adiar a definição para 2030, a fim de garantir segurança jurídica e estabilidade ao processo eleitoral vindouro em 2026. A proposta atendia a uma determinação do STF para que o Congresso revisasse a distribuição de vagas da Câmara. A Constituição prevê correção periódica do número de deputados em relação à população de cada unidade federativa. E o número atual é baseado no censo de 1986. Nessa redistribuição, alguns estados que tiveram crescimento populacional ganhariam mais parlamentares, enquanto outros perderiam vagas. Para que nenhuma bancada perdesse cadeiras, o Congresso propôs o aumento das vagas em vez de redistribuir as 513 atuais. Ao acolher o pedido de Alcolumbre, Fux suspendeu decisão anterior do Supremo, que exigia ação imediata do Congresso e manteve o número atual de deputados para as eleições de 2026. Também foi convocada uma sessão virtual extraordinária do plenário da Corte para confirmar a medida. O número de eleitos em cada estado varia proporcionalmente à população. No mínimo são 8 e no máximo 70 deputados. Assim, para as eleições de 2026, o Paraná continuará com 30 cadeiras no parlamento.
E ontem, Carla, tivemos formatura do projeto Justiça e Cidadania Também se Aprende na Escola. O evento aconteceu aqui em Marechal Cândido Rondon e reuniu autoridades e estudantes.
Sim, Regis. Na tarde dessa terça-feira, dia 30, o Auditório Ecos da Liberdade, em Marechal Rondon, foi palco da formatura de mais uma turma do projeto Justiça e Cidadania Também se Aprende na Escola. A iniciativa aproxima estudantes do quinto ano do ensino fundamental das redes públicas e privadas do Poder Judiciário, transmitindo noções de justiça, cidadania e responsabilidade social. Em 2025, o projeto atendeu 30 escolas, envolvendo 62 turmas e quase 1.200 alunos da comarca de Marechal Rondon, que abrange também os municípios de Entre Rios do Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado e Quatro Pontes. As atividades iniciadas em agosto foram desenvolvidas por meio de uma parceria entre a Vara de Família e anexos da comarca rondonense, representada pelo juiz Renato Sigerza e as secretarias municipais de educação. O programa foi realizado em diversas etapas, culminando na produção de redações pelos alunos. Os melhores textos foram premiados durante a solenidade de formatura, valorizando o empenho e a criatividade dos participantes. A cerimônia ontem contou com a presença do prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax, do juiz Renato Sigerza, de representantes de municípios vizinhos, do secretário municipal de educação, João Carlos Klein, do diretor-presidente da Copagril, Eloy Podkova, além de outras autoridades, educadores e familiares dos estudantes. De acordo com os organizadores, o projeto tem se consolidado como uma importante ferramenta de formação cidadã, proporcionando aos alunos experiências práticas de aprendizado sobre direitos, deveres e o funcionamento da justiça.
O Senado Federal aprovou o texto base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que cria o Comitê Gestor do IBS e estabelece regras detalhadas para a aplicação de novos tributos sobre o consumo. A proposta foi relatada pelo senador Eduardo Braga e agora volta à Câmara dos Deputados. A medida é considerada fundamental para que o novo sistema tributário entre em vigor de forma eficaz a partir do início do ano que vem, com regras mais claras de arrecadação. A primeira parte da reforma tratava sobre o sistema tributário em geral. Já essa segunda fase regulamenta o que de fato será taxado, além de definir como serão distribuídos os recursos advindos da tributação, conforme destaca o relator, senador Eduardo Braga.
É esse sistema que vai ser 150 vezes maior do que o PIX diário. Vai ser a arrecadação de 2 tributos, o IBS e o CBS, nos 5.570 municípios no Brasil, simultaneamente, e que vai fazer o crédito no sistema mais inteligente em até 3 dias. E vai fazer o compartilhamento em, no máximo, 60 dias. Em 29, nós vamos estabelecer a alíquota padrão do IBS e nós teremos uma surpresa positiva, porque haverá redução da sonegação, haverá redução do contencioso tributário e isto fará com que a base se amplie e a carga tributária reduza no país. Isto nós veremos no futuro, mas eu tenho convicção de que este é o caminho que endereçamos.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu 0,18%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,312. O dólar para venda, R$ 5,314.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, hoje, 1º de outubro de 2025. Começa hoje o período de matrículas na rede pública do Estado do Paraná, isso com vistas ao ano letivo de 2026. Detalhes com Sabrina Loman. Boa tarde, Sabrina.
O processo organizado pela Secretaria Estadual da Educação, sede Paraná, será realizado em 3 etapas e deve ser feito preferencialmente pela área do aluno, acessada com CPF e celular cadastrados. A primeira etapa acontece de 1º a 15 de outubro e inclui a rematrícula de estudantes que já frequentam a rede estadual e permanecerão na mesma escola em 2026. Nesse mesmo período, ocorre o processo classificatório, destinado aos alunos do 9º ano do ensino fundamental que desejam ingressar na educação profissional e aos estudantes do 3º ano do ensino médio que pretendem continuar no subsequente. Também entre 1º e 29 de outubro, novos estudantes vindos de outras redes, ex-alunos que desejam retornar ou aqueles que ainda não possuem CGM, devem atualizar seus dados cadastrais por meio do formulário disponível na área do aluno. A segunda etapa será de 10 a 21 de novembro, com as matrículas no sexto ano do ensino fundamental para estudantes do quinto ano das redes municipais e na primeira série do ensino médio para alunos que concluem o nono ano. A terceira etapa ocorrerá de 1º a 12 de dezembro, quando será possível solicitar transferência para uma instituição de preferência, diferente daquela em que o estudante esteve em 2025 ou da direcionada pela secretaria. Nesse período também, poderão ser feitas novas tentativas de ingresso na primeira série da educação profissional ou em um curso subsequente, além das matrículas para educação de jovens e adultos, o EJA. Segundo o secretário da Educação, Rony Miranda, o processo de matrícula é essencial para a organização do próximo ano letivo. A confirmação da vaga exige a apresentação dos documentos obrigatórios, que poderão ser anexados diretamente na plataforma no momento da matrícula ou entregues presencialmente na instituição de ensino a partir de janeiro de 2026. São exigidos comprovante de vacinação atualizado, documento oficial de identificação do estudante, certidão de nascimento, documento de identidade com foto do responsável legal, no caso de menores de idade, e comprovante de residência atualizado, emitido pela Copel ou Sanepar nos últimos 2 meses.
Hoje começa oficialmente o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Quem nos traz mais informações é a repórter Vera Filber. Vera, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. O Conselho da Mulher Empresária da Cimacar realizou, no último dia 24 de setembro, o lançamento oficial da campanha Outubro Rosa em Marechal Cândido Rondon. O evento aconteceu no pavilhão da Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus e reuniu empresárias, empreendedoras, lideranças locais e autoridades. Mais do que uma campanha de saúde, o Outubro Rosa simboliza a valorização da vida, união feminina e fortalecimento de causas que salvam vidas. E para destacar o significado desta campanha e as ações que acontecem ao longo do mês de outubro em Marechal, nós conversamos com a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Luciane Reuter. Vamos ouvi-la.
Agradecer de coração todas as pessoas que estiveram conosco no dia 24 à noite, no desfile que aconteceu em prol do Outubro Rosa, o lançamento do Outubro Rosa em Marechal Cândido Rondão. Foi um sucesso, foi assim uma venda inesquecível do contexto dos ingressos, recorde, nós colocamos 450 ingressos à venda e em poucos dias não tínhamos mais ingressos para atender o público de Marechal Cândido Rondão. Que nos faz ter uma visão de que, quem sabe, o próximo ano precisamos construir uma visão de buscarmos um espaço maior para que muitos da sociedade possam vir e interagir. As lojistas, então, estão de parabéns. A loja Silva, Farol Modas, Papo Calcinha, Sandra Confecções, Center Calçado, Ótica da Visão, todas estão de parabéns. Era um glamour de roupas, de óculos, calçados, sendo expostos para o nosso público e que com certeza vale a pena. Confraternização nesse momento, a alegria, a energia positiva que ali se encontrava, com pessoas maravilhosas que com certeza são as pessoas que estão na plateia. Eu agradeço do fundo do meu coração hoje como presidente do Conselho da Mulher Empresária Cimacar e convido você que não conseguiu adquirir o seu ingresso para estar conosco, eu convido você, compra uma camiseta em prol dessa campanha. Eu sei que muitos dizem, mas eu tenho uma camiseta, eu tenho duas, eu tenho várias no guarda-roupa, sim. Mas todo ano pessoas passam pela UPECAM e precisam dessa ajuda. Então, se você pudesse conscientizar, ir até a Raquel Malhas, Marcelo Confecções, ou na loja Silva, aqui de Marechal Cândido Rondão, adquirir a sua camiseta, você vai estar ajudando. Você vai estar colaborando com aquelas pessoas que precisam e que passam o Hospital do Câncer de Cascavel. E aqui deixar claro que tudo que é arrecadado em função do desfile, em função das camisetas, tudo é arrecadado e enviado para o OPECAM.
A Câmara Federal decide hoje o futuro da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Deputados ainda tentam entrar em acordo sobre quais devem ser as formas de compensação para bancar as medidas do governo. Detalhes com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A proposta para isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 está na pauta da Câmara dos Deputados desta quarta-feira. A votação foi confirmada pelo presidente da Casa, Hugo Mota, após uma série de reuniões com parlamentares do Palácio do Planalto, onde Mota esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para conversar sobre o tema e reafirmar que a Câmara vai votar o projeto. Também ontem, o relator da proposta, deputado Arthur Lira, apresentou o parecer dele à bancada ruralista, que conta com 303 deputados. Na reunião, Lira recebeu um pedido: mudar o relatório e incluir pontos defendidos pelo agronegócio, como o aumento do limite da isenção para produtores rurais. Hoje, produtores rurais, que ganham até R$150.000 por ano, não pagam imposto de renda. A bancada ruralista sugeriu que a faixa de isenção suba para quem tem rendimentos de até R$508.000 por ano. Ainda não há confirmação de que o pedido será incluído no relatório de Lira. Caso a sugestão não entre na versão final, deputados preveem pleitear essa mudança durante a votação no plenário. A proposta foi encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional em março. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elogiou o relatório de Lira e disse que o governo apoia o parecer dele. Para bancar o benefício, o Planalto sugeriu medidas que geraram debates entre os deputados, como cobrar mais impostos dos super-ricos, liberar taxas ligadas à infraestrutura e aproveitar recursos de universidades que participam do ProUni, Programa Universidade para Todos.
A equipe da ACC Copagril Prefeitura de Marechal Rondon sagrou-se campeã do Paranaense Sub-20 Bom de Bola, campeonato disputado no último final de semana em Apucarana. Como foi a campanha rondonense até o título, Guilherme Reiser? Boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta. Guerreiro, na fase de classificação, o time venceu Florestópolis por 2-1, goleou Medianeira por 6-1 e foi superado pelo Londrina por 1-0. Na semifinal, a vitória veio sobre o União da Vitória por 2-0. Na grande final, os rondonenses confirmaram a boa campanha com um novo triunfo de 2-0 diante de Cidade Gaúcha, garantindo o título estadual. O professor Rubens Dux, responsável pela equipe, destaca o empenho do grupo.
Quero agradecer a CC, a Prefeitura Municipal, e também quero parabenizar esse grupo, o grupo de atletas que tiveram final de semana lá em Apucarana pela conquista da medalha de ouro na categoria sub-20, no Paraná Bom de Bola.
Ok, ontem foi apresentado na Prefeitura o projeto arquitetônico do Centro de Excelência de Badminton. Já existe um local previsto para a construção desse projeto, Guilherme?
Regis, ele poderá ser construído no loteamento Bentivi, no bairro Flórida, próximo ao Hospital da Unimed. O espaço, custeado pela Associação Rondonense de Badminton, prevê a construção de 9 quadras para badminton e para badminton, o que deve consolidar o local como o maior centro do país na modalidade. O complexo também terá estrutura para outras práticas esportivas, arquibancadas, acessibilidade e estacionamento. O município busca recursos para a obra e o deputado federal Dilceu Esperafico já anunciou R$700.000 para o projeto.
Ok, para finalizar, Guilherme, Campeonato Brasileiro, fala aí.
26ª rodada do Brasileirão, Guerreiro, que começou ontem, um empate em 0-0 entre Atlético Mineiro e Juventude. Nesta quarta-feira serão 6 jogos. A partir das 7 horas da noite, o Palmeiras, que vem de tropeço, recebe o Vasco da Gama no Allianz Parque. Também às 7, tem Mirassol e Bragantino no Maião, além de Sport e Fluminense na Ilha do Retiro. Às 7h30 da noite, o Internacional recebe o Corinthians. O Colorado terá a estreia de Ramon Dias e Emiliano no banco de reservas do Beira-Rio. A dupla comandou o time pela primeira vez, empate em 1-1 contra o Juventude no Alfredo Jaconi no último sábado. O Colorado, que não vence há 3 partidas, e está muito próximo da zona de rebaixamento na 15ª colocação. Ainda pelo Brasileirão, 9h30 da noite no Engenhão, o Botafogo recebe o Bahia e o Santos, a Vila Belmiro, recebe o Grêmio. Tricolor gaúcho que vive um bom momento e conquistou 7 pontos nos últimos 9 disputados. Antes de bater o Vitória por 3-1 na Arena, havia empatado com o Botafogo em jogo atrasado e vencido o Grenal. Com 32 pontos, abriu 10 para a zona de rebaixamento e ocupa a 10ª posição, Regis Guerreiro.
Fechando o nosso segundo bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 65,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 1 de outubro de 2025. O Paraná foi o estado brasileiro que mais destinou recursos para a agricultura no primeiro semestre agora de 2025. Foram R$ 730,910 mil empenhados entre os meses de janeiro e junho, o maior valor de todo o Brasil, ficando à frente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O número faz parte do relatório resumido da execução orçamentária do Tesouro Nacional e mostra um crescimento substancial no direcionamento de valores para ações no campo ao longo dos últimos anos entre custeio e investimentos. Tanto que a cifra do semestre já é a maior para o período em toda a sua história, superando em 28,7% o recorde anterior, registrado nos 6 primeiros meses de 2024, com R$ 568 milhões. Em comparação com 2018, o salto foi ainda maior. No primeiro semestre daquele ano, a agricultura paranaense recebeu cerca de R$ 230,8 milhões, o que faz com que o valor tenha mais do que triplicado ao longo de 7 anos. Neste mês de outubro, municípios e entidades se organizam com a campanha de prevenção ao câncer de mama, Outubro Rosa. Aqui em Marechal Cândido Rondon, inclusive, camisetas estão sendo vendidas e todo o valor arrecadado será destinado para o OPCAM Hospital do Câncer em Cascavel. Em Entre Rios Oeste, tem evento inédito hoje relacionado ao tema. Maico Bicker, qual é a programação?
Boa tarde para você, Regis Guerreiro. A primeira caminhada rosa de Entre Rios do Oeste, hoje, a partir das 18 horas. A promoção é da Secretaria Municipal de Saúde. A concentração será em frente à Prefeitura de Entre Rios do Oeste, com percurso pelas ruas centrais e retorno ao Lago Municipal. O evento marca a abertura oficial da programação do Outubro Rosa em Entre Rios. O objetivo é conscientizar sobre a importância do autoexame e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de incentivar o autocuidado e a solidariedade entre as mulheres. Segundo a primeira-dama do município, Tânia Berlanda, a ação reforça a importância da informação como ferramenta de prevenção e representa o convite para que todas as mulheres se unam e fortaleçam a luta contra esse câncer. A orientação é que as participantes vistam roupas rosas e levem energia para a caminhada. A expectativa é reunir grande número de pessoas em um ato coletivo, portanto, hoje, 18 horas, em frente à Prefeitura de Entre Rios do Oeste, a concentração para a primeira caminhada rosa. Todo mundo, Entre Rios e região, é convidado.
Em Mercedes, Maico, programação do Outubro Rosa também será aberta hoje. O que vai acontecer em Mercedes?
Isso mesmo, Regis. Abertura também da programação Outubro Rosa em Mercedes. 19 horas, Casa da Cultura, palestra com uma médica ginecologista e obstetra, doutora Érica Lourenço. Mas a secretária de Saúde de Mercedes, Adelete Becker, ela vai falar de todos os detalhes para o evento de hoje e para as atividades na sequência deste mês de outubro.
Estou vindo aqui falar sobre o nosso Outubro Rosa, que é um momento de reflexão que tem como principal objetivo alertar as mulheres e a sociedade como um todo sobre o câncer de mama, incentivando a realização de exames simples no dia a dia e que podem salvar muitas vidas. A Secretaria de Saúde elaborou uma programação muito especial para esse mês. Então, convido a todas para dia 1º do 10, às 19 horas, na Casa da Cultura, teremos uma fala com a doutora Érica, nossa ginecologista, e com outros membros da equipe, sobre a sensibilização, sobre o câncer de mama e sobre os cuidados do dia a dia, cuidar do nosso eu. Teremos também neste mês, no dia 10, lá na Unidade de Saúde das Três Irmãs, às 9 horas, uma programação muito especial com as mulheres lá da localidade. E no dia 29, teremos a nossa Caminhada Rosa, que será um momento muito especial também. Durante o mês, estamos disponibilizando caravanas de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos. Podem procurar a recepção da unidade de saúde e fazer o seu agendamento. Cuide-se, protejam-se e lembrem-se, a prevenção sempre é o melhor remédio.
Ainda falando em Mercedes, hoje é o último dia de inscrições para dois concursos. Quais as vagas que o município está oferecendo, Maico?
São vagas, Regis, com salários que variam entre R$ 1.866 até R$ 15.245. Então, hoje é o último dia para dois concursos públicos promovidos pela Prefeitura de Mercedes, oferecendo 5 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em várias áreas. Oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio técnico e superior. Salários de R$ 1.866,99 até R$ 15.245,43. Entre as funções, agente comunitário de saúde, de endemias, assistente social, enfermeiro, médico em várias especialidades, psicólogo, técnico em enfermagem, operador de máquinas, gari, dentre outros. Inscrições exclusivamente pelo site da Fundação Fafipa. A taxa varia entre R$ 90 e R$ 120,00, dependendo do nível que você escolher. A seleção, a prova objetiva, será realizada no dia 26 de outubro. Para alguns cargos, também haverá prova prática. Os certames do concurso público de Mercedes terão validade de 2 anos, podendo ser prorrogados por igual período.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 1 de outubro de 2025. A colheita do milho safrinha foi encerrada nesta semana no Paraná. A informação é confirmada pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura. E o plantio da safra de verão, como está no estado, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, amigos. Segundo o DERAL, o plantio da safra de verão de milho 2526 avança em praticamente todas as regiões produtoras, com grande parte da área já implantada. Do milho, 77% da área prevista foi semeada. Até agora, 23% das lavouras estão em fase de germinação e 77% em desenvolvimento vegetativo. Em sua maioria, as condições são boas em 99% da área total, com apenas 1% em condição média. As chuvas da última semana favoreceram a germinação e o desenvolvimento inicial das lavouras, que apresentam boas condições. Sobre a colheita da safra de trigo 2,5, o DERAL mostra que o cereal foi retirado de 53% da área semeada e que 90% das lavouras têm condição boa, 9% média e 1% ruim. A colheita do trigo avança em diferentes regiões, já próxima da conclusão em algumas localidades. Apesar dos impactos pontuais de geadas e temporais, a maioria das lavouras mantém boas perspectivas de produtividade. O DERAL aponta que 51% das lavouras estão em fase de maturação, 37% em frutificação, 11% em floração e 1% em desenvolvimento vegetativo.
O deputado federal Dirceu Esperafico Pacheco será relator do projeto de lei 2908/2023, que é de autoria do deputado Lúcio Moschini de Rondônia, que estabelece de forma expressa que o simples interesse da administração pública não pode limitar o direito de propriedade, é isso?
Em seu parecer, Esperafico defende a proposta como essencial para garantir segurança jurídica aos produtores rurais e promover o desenvolvimento do país. O parlamentar destacou que, em alguns casos, medidas administrativas, como a publicação de estudos antropológicos pela FUNAI, têm servido para impedir a emissão da declaração de reconhecimento de limites, restringindo o direito de propriedade antes mesmo de qualquer decisão judicial ou indenização. O deputado criticou, dizendo que, na verdade, esse é um exemplo claro de um absurdo que fere o direito de propriedade, o contraditório e a ampla defesa, prejudicando em demasia o produtor rural brasileiro. Esperafico reforçou a importância de assegurar que os produtores possam continuar plantando, colhendo, acessando crédito e utilizando suas terras até que haja uma decisão final e legal sobre a posse. Para o deputado, o projeto representa um avanço importante para garantir a estabilidade no campo. Ele concluiu dizendo que o Brasil precisa de paz e segurança no meio rural, de garantia das devidas condições de produção de alimentos, geração de renda, para que possamos cada vez mais nos estabelecer como potência mundial na seara agrícola.
O sistema FAEP encaminhou ofício ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento e também ao Banco Central do Brasil, as três instituições que compõem o Conselho Monetário Nacional, solicitando revisão da resolução que regulamenta linhas especiais de crédito destinadas à renegociação de dívidas rurais causadas por perdas decorrentes de eventos climáticos. Esse é outro assunto aqui no Frente Ampla. Gladstone, traz detalhes aí.
A entidade propõe que os critérios sejam flexibilizados, permitindo que todos os produtores rurais, efetivamente afetados por eventos climáticos adversos, possam acessar as linhas de crédito sem depender de decretos municipais. A medida atual determina que apenas produtores de municípios que tiveram decretos em pelo menos 2 anos, entre 2020 e 2024, com reconhecimento do governo federal, poderão acessar os recursos. No Paraná, apenas 129 municípios atendem ao critério, o que representa cerca de 32% do total. A norma também não prevê situações em que o Estado decretou emergência ou calamidade de forma ampla, englobando múltiplos municípios ou todo o território estadual. Nessas circunstâncias, produtores rurais localizados nestes municípios, embora evidentemente atingidos, podem ser indevidamente excluídos. O sistema FAEP reforça que o critério é excessivamente restrito e não reflete a realidade do campo. Segundo levantamentos da entidade, com base em informações dos sindicatos rurais e da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, praticamente todas as regiões do Paraná registraram perdas relevantes em diversas culturas no período abrangido pela renegociação. Além disso, desde 2017, o Paraná enfrenta sucessivas e severas quebras de safras em diferentes cultivos, devido a múltiplos eventos climáticos adversos, caracterizando um problema recorrente que tem causado endividamento prolongado dos produtores rurais. Na safra de soja 2021-2022, por exemplo, a produção estadual somou 12 milhões e 400 mil toneladas, uma quebra superior a 40% em relação à estimativa inicial, com perdas regionais que chegaram a 82%.